O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado na madrugada de ontem por um grupo armado. Moïse e a mulher foram atacados em casa, na capital de Port-au-Prince. Desconhece até ao momento quem são os responsáveis pelo homicídio. A notícia foi conhecida em comunicado emitido por Claude Joseph, primeiro-ministro interino e agora a mais alta figura do Estado. Moïse governava o Haiti, o país mais pobre das Américas, um dos mais corruptos do mundo. Governava, dizia, por decreto, depois das eleições de 2018 terem sido adiadas. No meio de uma crise política, da violência organizada que cresce nas ruas e, claro, da pandemia, o Haiti ainda tenta recuperar de desastres naturais como o terremoto de 2010 e furacões como o do ano passado ou de 2016. A acrescentar a tudo isto, ainda aguarda remessas de vacinas ao abrigo do programa internacional COVAX. Bruno Cardoso Reis, professor e investigador no ISCTE, mais uma vez obrigada por te juntares a nós neste Zoom.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. A morte do presidente haitiano pode levar ainda a uma maior instabilidade?
Sim, eu acho que desde logo é um sinal da extrema instabilidade que já existe, não é? Como foi referido, no fundo o Haiti já estava numa crise política muito séria, com grandes níveis de violência, violência política, violência criminosa, muitas vezes aliás as duas associadas, não é? O próprio presidente era acusado de ter ligações a um dos gangues importantes no Haiti, a oposição é acusada de ter ligações a outros. E, portanto, no fundo, isto é o culminar dessa extrema violência. Agora, apesar de tudo, mesmo dentro de uma política extremamente instável e muitas vezes violenta, que é o habitual no Haiti, infelizmente, há muitas décadas, de facto, o assassinato de um presidente é digamos assim, uma má novidade, não é?
Claro.
Portanto, é um sinal de um pico dessa crise. E em termos do futuro, realmente não auspicia nada de bom, porque no fundo vem criar ainda mais incerteza, um vazio de poder, um vazio de legitimidade ainda maior do que aquilo que já existia.
Segundo Moïse, já teriam atentado contra a sua vida, com o intuito, lá está, de apoderar-se do poder. O presidente do Haiti disse isso mesmo ao New York Times. Até agora não sabemos quem foram os autores do homicídio, mas o pormenor de que alguns, pelo menos alguns dos indivíduos falavam espanhol, e isto vem até, enfim, de alguma forma referir no comunicado, deixa essa ideia no ar. Isto pode querer dizer o quê?
Bem, há aqui uma tensão histórica muito grande entre as duas metades da ilha de Hispaniola, não é? Daí onde fica o Haiti. Os outros dois terços são ocupados pela República Dominicana. Em tempos, no século XIX, o próprio Haiti, entre 1822 e 1844, ocupou a República Dominicana. Depois a República Dominicana revoltou-se e recuperou sua independência. Enfim, há uma imigração também haitiana que muito antiga e muito importante da República Dominicana, que tem sido alvo de alguma discriminação e, de, mais uma vez, de acusações mútuas. Portanto, há aqui um histórico de tensão. Eu francamente acho que isso em si não é indiciador mais do que isso. Enfim, a par de outra possibilidade, que é de facto haver aqui a contratação de mercenários ou de um grupo exterior, não é? Que no fundo venha fazer este serviço especial, enfim, não se sabe muito bem a troco de quê ou a mão de quem, mas portanto pode ser simplesmente parte desta tradicional retórica nacionalista, pode ser realmente isso e também um facto. A ser assim, eu acho que seria sobretudo indiciador de facto de um grupo de mercenários, vamos dizer assim, que teria sido contratado para este serviço.
Jovenel Moïse tem sido apontado como um dos principais responsáveis pela crise que o país enfrenta, sobretudo pelos protestos que têm insistido na convocação de eleições. Com que argumentos é que Moïse recusava abandonar o poder?
Bem, ele recusava abandonar o poder com o argumento que, lá está, um dos problemas de base do Haiti, não é? A par da extrema pobreza, de uma história realmente complexa, de um contexto bastante adverso à sua independência, etc., mas de facto tem elites políticas que têm sido tradicionalmente extremamente corruptas, que têm dado grande prioridade ao seu património pessoal, ao seu enriquecimento e não propriamente ao desenvolvimento do país e com nenhum compromisso com uma cultura democrática, não é? De facto, são mais de 30 golpes de Estado, só um quarto dos presidentes do Haiti conseguiram concluir o seu mandato. Enfim, aqui o presidente assassinado estava à beira disso acontecer ou já teria acontecido. Isto porquê? Porque realmente em 2015, 2016, nas anteriores eleições presidenciais, elas foram altamente contestadas. eram para ter sido em 2015, só foram, digamos, concluídas. A segunda volta só foi quase um ano depois, em 2016, e, portanto, isso levou o atual Presidente a dizer: o meu mandato só começou quando eu tomei efetivamente posse. Os seus adversários dizem: não, quer dizer, que inicialmente tinham contestado a sua eleição, não é? Agora dizem: não, começou logo em 2015. Portanto, havia aqui esta disputa exatamente sobre quando é que o mandato presidencial ia ser concluído, mas que reflete esta crise mais geral de grande falta de compromisso democrático das várias elites haitianas e do facto de geralmente as eleições serem bastante contestadas e muitas vezes levarem a episódios de violência.
Como é que será possível agora fazer uma transição de poder?
Pronto, realmente será muito difícil. De facto, nós aqui não temos ainda dados, enfim, mesmo aquela questão sobre mercenários espanhóis, falar em espanhol, enfim, não sabemos, é tudo ainda muito pouco claro. Aquilo que eu acho que infelizmente é mais provável é que seja mais uma vez uma transição e um processo eleitoral, porque as eleições, apesar de tudo, iria haver eleições, serão ainda mais complicadas de realizar, acho que possivelmente serão adiadas, isso vai levar mais uma vez à contestação. O próprio presidente interino, tudo indica que será ainda mais contestado do que o presidente atual, não é? No fundo, porque tem uma legitimidade muito frágil, e portanto, tudo isso, no fundo, potencia um arrastar da crise, mais violência. E eventualmente aquilo que é mais provável também em termos de desfecho é que ele seja decidido mais pela força do que propriamente pelos votos, sendo que os votos, por regra, são também sempre muito contestados e com muitas acusações de manipulação. Portanto, eu acho que isso de facto não auspicia nada de bom para o Haiti, e obviamente isso tem um impacto também, sobretudo regional, não é? As Nações Unidas tiveram uma missão no Haiti durante mais de uma década, desde 2004 até 2017, e já tinha havido missões nos anos 90, portanto as forças saíram em 2017, com a expectativa de que as coisas estariam a estabilizar. Evidentemente isso não é assim, e isso também são más notícias, nomeadamente para o Presidente Biden, porque o Haiti fica bastante próximo, fica nas Caraíbas, portanto muito próximo de Cuba, muito próximo dos Estados Unidos, e como sabemos também já aconteceu no passado, por exemplo nos anos 90, quando há um agravamento da instabilidade no Haiti, isso pode-se traduzir em crise de refugiados nas Caraíbas e nomeadamente atingindo as costas americanas, não é? Portanto acho que isso é uma má notícia para os Estados Unidos.
Eu ia perguntar exatamente isso, porque o antigo embaixador francês no Haiti diz que a transição de poder irá levar a uma situação completamente descontrolada. A comunidade internacional, nomeadamente a ONU, pode regressar de novo ao país? Será preciso uma intervenção deste tipo para ajudar a estabilizar o país?
Quer dizer, eu acho que essa é sempre uma opção que se coloca quando realmente há um risco de colapso no Estado, não é? Muitas vezes, de facto, a ONU é acusada de não ser muito eficaz ou de não resolver estes problemas, e no fundo aqui essa crítica pode ser feita, mas também porque muitas vezes é chamada, no fundo, a tentar resolver questões quase impossíveis, que internamente não se conseguiram resolver, não é? Que as elites de um país que a sociedade e a comunidade política de um país não conseguiu resolver e que a própria comunidade internacional, os principais estados, também não estão assim muito interessados, não é? Portanto, eu acho que essa é uma hipótese que infelizmente se pode voltar a colocar. Agora, eu tenho receio que atualmente o clima seja bastante avesso a isso, não é? Mesmo nomeadamente a parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a acabar de retirar do Afeganistão, não é? Portanto, não há aqui um grande clima favorável, como por exemplo houve em certa altura nos anos 90, a missões das Nações Unidas, mas de facto acho que é uma hipótese que pode-se vir a colocar, sobretudo se a situação se agravar muito e se chegar aqui a uma situação de descontrolo ou de caos ou de violência muito grande.
Só mesmo para terminar, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial têm sido chamados aqui a ajudar, nomeadamente porque há uma crise grave, não é, na questão alimentar, na crise alimentar, e agora com a pandemia houve uma alta de preços. A questão aqui que se põe é mudar a forma, digamos, de base económica como o Haiti funciona, nomeadamente no que diz respeito à questão da crise alimentar. Isso é uma coisa que demoraria uma década a fazer.
Sim, quer dizer, o presidente atual até criou bastante esperanças no sentido que era um empreendedor, um empresário que tinha investido em áreas novas, agricultura biológica, parques eólicos, etc. Portanto, alguém que tinha uma certa visão até de desenvolvimento económico para o Haiti. Agora, o problema de base é, com uma enorme instabilidade política, com grandes níveis de violência, é muito difícil atrair investidores ou turistas, que é, por exemplo, o que faz a República Dominicana ao lado, a par disso, quer dizer, obviamente entra-se aqui muitas vezes num ciclo vicioso, não é? Há uma grande dependência da ajuda que também se sabe que não é muito saudável, não é? E, portanto, mas para se alterar esse modelo, realmente era preciso que na economia haitiana, no fundo, houvesse também algum dinamismo, alguma capacidade de criação de riqueza, atrair lá está investimentos, mas é muito difícil escapar a este ciclo vicioso, não é? Aquilo que muitas vezes os especialistas, lá está do Banco Mundial, chamam a armadilha do conflito, não é? A armadilha da violência, o conflict trap. Nós sabemos que grande parte das pessoas em pobreza extrema no mundo e no Haiti, em pobreza, é mais de metade da população em pobreza extrema, é talvez 20%, muitas vezes vivem em países que têm esses problemas de grande violência, grande conflitualidade interna, não é? E, portanto, esta é uma base terrível para se pensar em investimento ou em desenvolvimento mais ou menos sustentável.
E neste momento, pior ainda, Bruno Cardoso Reis, professor e investigador no ISCTE, mais uma vez obrigada por te ter juntado aqui ao Zoom para percebermos
Obrigado.
então o que está em causa depois do assassinato do presidente do Haiti e que consequências pode trazer para um país já em crise.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.